Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão, do episódio 9 de Viver. Eu sou o Thunder, e que bom que o Studio Witch saiu de Shingeki, né? Pra nos oferecer aí momentos maravilhosos de Sakuga, de dois robôs se comendo na porrada.
Vivi não, Diva.
Diva.
Inclusive, o anime acabou no episódio 9, é isso.
Caraca! Vamos lá, disserte sobre.
Porque é onde a Diva foi embora, né?
Então, sim.
Como o anime é da Diva e a Vivi é só um alter ego que ninguém gosta, o anime acabou agora.
Caralho, ninguém gosta da Vivi, é isso?
Cara, perto da Diva não tem como.
Não. Aí você tá puxando sardinha. Aí você tá puxando sardinha pra waifu que faz assim, e canta e dança. Não. Eu não compactuo com essa ideia.
Bom, Thunder, obrigado por fomentar meu argumento de maneira mais, assim, melhor, porque você queria defender e você acabou de falar que a Vivi, que é idol, ela não sabe cantar e dançar. Ou seja, ela não presta pra idol. Obrigado, Thunder. Você melhorou o meu argumento. Eu gosto muito disso.
Não, mas é... Mas isso foi, tem importância. Tem significado. Porque ele volta a remeter, e eu acho que isso daí vai ser muito mais forte no próximo episódio, no próximo arco em questão, que é dar sentido ao sentido do cantar e dançar, e do que é a proposta de vida dela, qual é o sentido da vida dela. E eles fazerem isso nesse episódio, e achei incrível, inclusive, a ideia de criar um alter ego e você dividir o que é Diva, o que é Vivi, e o que é você criar duas personalidades dentro da própria Diva barra Vivi, que olha, Vivi mandando a benção aí em falar sobre temáticas nesse episódio, porque o que mais ele conseguiu fazer, principalmente nesse episódio, é acertar perfeitamente a ideia de criar uma perspectiva pra falar sobre a temática de consciência, o que é um ego, o que é, o que faz você ser você, o que você faz você ser o seu eu. E isso é maravilhoso, cara, porque se eles quiseram fazer essas correlações, tanto da Diva barra Vivi, quanto Ofélia, não? Caraca, esqueci o nome dela. É Ofélia.
Ofélia,
tá certo. Deu um branco aqui.
Ofélia é também conhecida como Antônio.
O Antônio eu lembrava. Quando eles fazem esse contraste do que é uma personalidade e quem que domina aquele ser com aquela determinada personalidade, eles fizeram isso pelo menos 3 vezes, tá, 4 vezes nesse episódio, de formas diferentes, criando perspectivas diferentes pra cada personagem. Uma pra Vivi, uma pra Ofélia, uma até pro Matsumoto, que entra um pouco nessa conversa sobre não quem ele é, mas os seus anseios, e principalmente pelo próprio... Você lembra o nome dele? Eu esqueci o nome dele. Que virou robô. Uhum. Esqueci o nome do cara. Nosso antagonista robô agora.
O Kakitani?
Isso, Kakitani, que ele acabou virando um ser robótico pra criar uma nova perspectiva do que ele... Mano, ele literalmente se tornou um robô pra ter uma perspectiva do que ele vê, anseia sobre o que é um robô. Muito louco isso.
É, de fato.
Muito louco.
Mas em termos de loucura, esse episódio descreve bem, né?
Uhum.
Porque ele foi muito intenso.
Foi.
Inclusive, eu acho que esse é um ponto que fala muito da própria perspectiva e da própria proposta da obra, que é segmentar o uso de tecnologia, mas não apresentar diálogos expositivos falando como funciona a tecnologia. Porque a própria ideia de como é aplicado esse tipo de recurso, eles utilizam muito mais de forma lúdica, como se fosse uma magia, do que necessariamente como uma tecnologia. E o próprio texto também segmenta dessa maneira, que eles não vão e apresentam processos que sustentam por que a tecnologia funciona daquela maneira, e eles representam muito mais de uma forma lúdica ou simplesmente mais simplória, no sentido de de remeter a um contexto em específico. Eu gosto desse tipo de coisa porque faz com que não seja trabalhado em primeiro plano determinado tipo de contexto e de segmento de lore que não tem como você fazer. Porque a forma como é utilizado aqui, e principalmente emplacado visualmente, como um elemento mais de ação, se você fosse tentar setar isso com relação ao texto, vai ser algo muito complexo. e o próprio contexto em que vivi e trabalha é extremamente complexo, porque você já tem o contexto sci-fi e também já tem o contexto de viagem no tempo. Então você segmentar mais um ponto pra você explanar em questão de roteiro e estruturar isso, já é um tiro no pé. Então, dentro da perspectiva e da forma como foi idealizado aqui, eu gosto da maneira que foi feito, justamente porque era um ponto onde, se fosse trabalhado, seria muito mais fácil de errar, dentro da própria perspectiva e questão de proposta de Vivi, que é muito mais que é muito fácil de errar, porque é muito complexo e tem muitas variáveis que você precisa levar para o primeiro plano. Então, utilizar a tecnologia dessa maneira e utilizar desses momentos para fazer montagens insanas de ação, eu vejo com muito mais valor do que utilizar desses momentos para segmentar um lore, um contexto em torno do uso da tecnologia. Então, a forma como é utilizado, principalmente com relação às montagens de cena de ação em primeiro plano, tem um valor muito, muito bom e que eu gosto de como é feito aqui, e não é simplesmente magiazinha por magiazinha. Eles utilizam isso de maneira propositiva na obra para engajar com questão da ação e também concatenar com o próprio texto que está sendo ali apresentado.
É uma coisa muito boa que Vivi faz, que eu até vejo uma galera que talvez não entenda muito bem essa forma dele criar esse estilo da narrativa dele, que é fazer o seguinte: existe uma regra, a regra ela não é explicada o processo de estabelecê-la, mas ela é explicada que ela existe, e ela é coerente, tipo, ela segue numa linha respeitosa dentro da própria regra. Olha, eu vou apresentar essa regra, esse conceito de hacking, por exemplo. Tá, Tolly, eu não vou te explicar como ele hackeia, eu não vou te mostrar os processos lógicos de como funciona o hacking, mas eu vou respeitar o fato de o próprio Matsumoto ser uma inteligência artificial da puta que pariu, com muito mais conhecimento tecnológico e muito mais conceitos e muito mais recursos, e como ele precisa de tempo pra entender como ele foi hackeado, reverter a situação e hackear de volta. Cara, isso daí é fácil de você entender. Se você entender o contexto do como ele tá sendo aplicada a regra, o porquê daquela regra tá sendo apresentada até visualmente, de uma forma mais lúdica, a coisa bate. Tipo, a regrinha tá ali. Então, é muito diferente de você pegar muito Battle Shonen, que olha, poderzinho da amizade, tirei poder do cu e dei socão da amizade na cara do vilão. Porque é muito mais fácil você tirar esses recursos do nada meio que criar uma nova regra naquele momento, porque antes não tinha aquela regra, do que você simplesmente estabelecer: a regra é essa, vou usar essa regra e seguir linearmente, de forma coerente, em cima dessa regra que ele tá apresentando, e dando, obviamente, certas conotações lúdicas pra fazer a montagem visual, que isso importa também em Vivi. Se a gente tem o Studio It, se a gente tem o diretor aqui, o Zack Shinpei, que ele tá fazendo um trabalho insano de direção, e toda uma galera que tá trabalhando muito bem aqui em Vivi, até todos os profissionais de Key Animator, de todo mundo que tá fazendo Vivi ser excepcional em sua produção em geral, e aproveitar isso ao máximo, de trazer uma luta, tipo, duas lutas, inclusive, totalmente distintas, mas com o ápice da sua produção, que é tanto a Vivi quanto com o... Eu não vou lembrar o nome do cara de novo. Deus. O Kakitani, isso.
Você consegue.
Eu vou tentar. e o Matsumoto com o Antônio, e são duas lutas de excepcional produção, de contextos visuais completamente diferentes uma da outra, com elementos artísticos completamente diferentes, que até conotam melhor qual é o grande ponto do conflito, ou como eles estabelecem essas conexões visuais para fazer os conflitos serem coerentes dentro do próprio contexto de como eles se aplicam ali, uma do Matsumoto hackeando e a outra da Vivi realmente descendo na porrada. Isso daí é super positivo pra obra e não quebra nenhum tipo de regra que já não tenha sido estabelecido até então. A regra, ela é simples, ela não é tão segmentada do como como ela chegou até ali, mas ela é muito funcional para você entender e correlacionar de forma coerente ao que tá acontecendo na sua tela. Não é tão difícil de você entender que toda aquela brincadeira de pisar na mina e toda a montagem visual é uma representação gráfica do que tá acontecendo no âmbito de hacking, né? Onde até a própria direção tem todo um cuidado de fazer isso de uma forma muito bem feita e com muita responsabilidade quando você tem cenas que vão criando essas reinterpretações visuais, onde é o hacking, onde é a situação, o plano real dali.
Uhum. E o próprio contexto que foi colocado isso, a forma como foi principalmente idealizada a montagem de cena, eu acho que é fantástico com relação a esse episódio, porque as sequências de ação são fantásticas, desde com relação de coreografia, os cortes que são feitos. A movimentação dos personagens é muito orgânica e você tem essas transições extremamente bem colocadas e bem alinhadas. Principalmente quando ele brinca entre os planos, onde ele sai do plano da batalha do Antônio, o Antônio barra Ofélia pra Diva, porque dá uma dinâmica legal, porque querendo ou não, são contextos distintos e a própria ideia em torno das cenas são distintas. Um é muito mais mágico, é um tecnológico muito mais puxado pro mágico, e o outro é um contexto muito mais orgânico em termos de coreografia. Então fazer esses cortes dá uma dinâmica legal e faz com que crie uma dinâmica em primeiro plano muito funcional. E o que tá sendo, além do que, o que tá sendo apresentado é fantástico. Em questão de montagem, em questão de coreografia, sequências de ação é um negócio, assim, absurdo. E principalmente, apesar de a gente colocar que Vivi tem outras cenas, outros momentos também fantásticos, acho que nenhum chegou perto desse, mas é não por desmérito dos anteriores, mas por mérito de toda essa sequência que é realmente fantástica. E o mais interessante é que o contexto é válido para esse tipo de luta, para esse tipo de montagem, e consegue segmentar bem essa perspectiva. Porque uma coisa é você colocar luta por colocar luta, outra coisa é você ter uma luta com um contexto por trás daquilo. E eu acho isso interessante de colocar em primeiro plano por conta de o contexto, que é interessante por si só, e é fomentado dessa maneira, e principalmente por conta de a forma como é apresentado em primeiro plano, que é um negócio assim fantástico. E se a gente for colocar ainda mais pelos padrões que a gente tem de anime de temporada, isso aqui tá longe disso, isso aqui é nível longa-metragem.
Isso é nível filme, e que bom, obrigado Studio It, que tá, assim, trazendo um projeto excepcional. Quando eles falaram, olha, a gente vai começar a fazer coisa nossa, e a primeira coisa que eles trouxeram foi Great Pretender, não que seja o primeiro original deles, eles já fizeram aí o Cabaneri, por exemplo, que é original do próprio estúdio, é um projeto que o estúdio foi escalado pra fazer um projeto deles, né? Em parceria com todos o resto da staff. Você fala, pô, legal, a gente sabe que vocês têm potencial de criar uma produção assim, excepcional, acima da média do que a gente tá até acostumado com animes de temporada. E vendo o que eles estão entregando em Vivi e como eles evoluíram até chegar aqui, meu amigo, que estúdio maravilhoso! E que bom que eles fizeram tudo isso. Que bom que eles quiseram comprar um projeto pra fazer isso. E aí você tem esse novo portfólio deles de fazendo algo próprio e dando liberdade, dando até um gosto de você ver talvez futuramente de Studio Witch trazendo mais obras deles e falar, caraca, eles podem fazer mais um Vivi, eles podem fazer mais alguma coisa assim excepcional nesse nível de qualidade, assim como por exemplo a gente conhece a Kyoto Animation, que segue esse mesmo ponto, ou até mesmo o próprio Futable, que mesmo que não faça coisas originais, ainda assim é sempre excepcional na sua produção. Então que bom que Studio Witch chegou nesse patamar de ser high tier dos estúdios que a gente tem hoje de animação. E esse episódio é esse exemplo. É eles colocando orçamento, profissionalismo e muita identidade na mesa pra trazer todo momento que não é luta por só luta também, né? Vamos combinar aqui. Todo contexto que traz esse conflito de luta e porrada comendo na tela de forma muito bem coreografada e montada, também tem e carrega muito de um contexto narrativo aqui que faz todo sentido e é maximizado, inclusive, por esses momentos mais viscerais de porrada comendo solta. Então, é bom também que não esqueçam de roteiro só pra fazer lutinha muito bem feita, porque já é muito, obviamente, um ponto extremamente positivo da luta ser excepcional e, caralho, 10 de 10, mas também é muito bom que tenha todo um contexto da luta fazer muito sentido. E que contexto, porque aqui, não como 8.6 que trouxe tanto simbolismo e tanto muitas parcelas divertentes que a gente vai fazendo correlações, mas eu vejo que Vivi acertou muito bem dentro da própria temática do episódio de falar sobre a representação do eu, de como cada um se entende como o eu, e como esses conflitos acabaram virando até conflitos armados, quanto a certas rupturas antagônicas que estavam rolando na história até então, e quando você chega nesse episódio, tudo meio que explode, literalmente, de conflitos tanto simbólicos quanto conflitos armados que chegam no momento onde temos a luta da Vivi, principalmente, sendo extremamente impactante, né? Meio que um antagonista, meio que um boss ali que tá sendo enfrentado, que tem todo um porquê de estar sendo enfrentado dessa forma e dele ser violento dessa forma também. Que ele não aceitava o que tava acontecendo e, obviamente, ele vai pro conflito armado, porque não é a primeira vez que ele está usando de conflito armado pra resolver certas situações.
Uhum. E, cara, o nível de detalhamento em muitas cenas em muitas das cenas é fantástico. Porque, querendo ou não, em termos de resolução, ele é um tanto caótico nesse sentido, pra você ligar os pontos e encaixar aonde que a narrativa quer arrumar. Mas a forma como é estruturado e principalmente detalhado visualmente os momentos-chave dentro dessas batalhas te dá o tom correto e te dá a leitura correta com relação à cena. Principalmente com relação à cena da Diva com o Kakitani, porque é um contexto mais distinto. E ele é um pouquinho mais complexo, por assim dizer, da maneira como é trabalhado e a própria forma como é dado andamento. Mas o nível de detalhamento e descrição nessa cena em específico, principalmente depois que ele é derrotado, aquele diálogo, ele fomenta muito com relação a todo o contexto que é trabalhado em Vivi e, vamos dizer assim, como resolução de personagem também. Então é aquela coisa, você tem a batalha, que é um processo que é fantástico, mas o nível também precisa estar equivalente com o nível de resolução, de conclusão, de clímax precisa estar equivalente com relação a esses processos. E eu gosto muito disso, porque a batalha é fantástica e a resolução também é muito engrandecedora nesse sentido, e consegue chegar e falar, pô, você tem toda aquela batalha, a resolução da batalha também é fantástica, te dá um contexto de roteiro, te segmenta uma perspectiva com relação ao personagem, e te dá um gatilho fantástico pra cena posterior, que no final do episódio, que pra mim é uma montagem, assim, fantástica, da maneira como é feito, e a forma como é descrito, principalmente com relação à montagem visual, que eles fazem aquela estruturação e você entende completamente, sem precisar de um diálogo expositivo ou de um conceito para segmentar o porquê aquilo aconteceu, não. Ele é bem orgânico nesse sentido e ele consegue ser bem didático da maneira como ele apresenta os eventos, apesar de maioria dos eventos existirem em um contexto caótico, ele consegue ainda segmentar bem.
Uhum. E é muito bom, cara, porque querendo ou não, a ideia de deletar a personalidade da Diva aconteceu bem antes. Tipo, foi logo no comecinho. Olha, toma esse vírus lógico aqui de eu vou destruir você. Tipo, eu tô destruindo sua personalidade. E é aquele que foi o estopim do revés, do problema, do mal que foi associado a ela, do que traz aí o ponto de virada do episódio da Vivi literalmente sendo deletada. Então, quando essa bombinha que tá ali, né, essa pequena C4 implantada ali, ela estoura, isso foi meio que decorrência de tudo aquilo que aconteceu, e todo o impacto do diálogo que o Kakitani traz, ele é uma perspectiva dele, que enraiza um conceito que antagoniza alguns pontos que a própria Vivi tava tendo até então, da Vivi, tá certo, meu Deus, é porque a Vivi que pensa muito sobre o que é cantar e o próprio trabalho dela, o próprio sentido da vida dela. A Diva, não, ela tava ali pelo show e segue, aquilo é uma coisa muito mais simples, mais orgânica pra ela associar. E quando a Diva entende que ela vai ser deletada porque é um negócio que pode até ser reparável, mas não tem muito mais o que fazer agora, e ela meio que sente isso e fala, se esse é o meu objetivo de vida, eu vou pelo menos executá-lo até o final, o conflito ali, o próprio ponto, o revés que o Kakitani coloca, é esse peso, é essa questão de, olha, você pode fazer o que você pode seguir dentro desse seu objetivo de vida, mas você pode trazer infelicidade, você vai trazer destruição, você vai trazer revés às outras pessoas, você não vai conseguir ter um objetivo, uma forma de viver tão pura dessa que é, vou trazer felicidade pra todo mundo. Isso tem revés, isso tem consequência, e não é um vilão falando de forma vilanesca pra impactar o personagem de uma forma muito caricata. Aquilo tem peso, aquilo tem, inclusive já vimos isso acontecer várias vezes, a Vivi e a Diva nunca conseguiram salvar todo mundo, tipo, tiveram perdas, tiveram infelicidades, tiveram consequências, e ele meio que colocar de uma forma da ótica dele em cima disso daí, meio que ele impondo a visão dele em cima dela, é uma coisa, vai, que aconteceu parecido esses tempos aí no Megalobox. Não é porque o personagem tem uma visão sobre você que ele tá certo, mas algumas coisas que ele vai falando e alguns espinhos vai batendo com algumas questões que realmente são reais. E aqui o Kakitani fez a mesma coisa. Ele jogou um monte de anseios em cima da Diva, como não a aceitação e a própria visão que ele tinha deturpada do que é um androide, e ele, esse não entendimento que chegou a um nível insano dele se tornar uma própria máquina, ele se tornou um próprio androide para antagonizar a própria visão, ou até mesmo entender a própria visão dele que ele tinha sobre os androides. É um negócio muito louco, cara, porque ele se mergulhou num ambiente que ele detestava para tentar sentir e entender o que de fato essas máquinas sentiam, ou esse sentido da própria vida delas.
E principalmente, acho que com relação a ele, também tem um percurso que é repassado, que na questão do Kakitani é interessante, porque ele inicialmente é colocado como antagonista, e depois de ser colocado como antagonista, você tem um contexto de empatia que é estabelecido com relação aos androides. Aí ele muda-se essa questão de perspectiva, e aí ele basicamente se torna um robô. E depois ele vai e estabelece aquele contraponto, e é muito, vamos dizer assim, acho que a palavra perfeita é, ele é muito idealizado, porque ele sai de um contexto inicial que ele, eu estou numa organização que eu odeio robôs, que eu odeio esses androides, e por conta dos processos que é representado na obra, desde do segundo arco, onde salvam ele, onde um robô salva ele, entre aspas, e vai e morre no lugar dele, e depois no arco seguinte também vai lá e salva ele de novo. Essa ideia, essa perspectiva em torno dele, eu acho que funciona bem e faz com que seja mais palpável. E principalmente, eu acho que o mais interessante disso tudo é que une os outros arcos e segmenta o porquê que tem esse elemento em comum em todos os arcos, e fala, o senso de unidade está estabelecido que ele aparece em todos os arcos por conta disso, e faz com que tenha valor todos esses momentos que ele aparece, porque agora realmente eu aceito ela simples, a Diva pular na água e o primeiro que aparece é ele, porque pô, eu entendo esse contexto agora por conta de ele criou, dentro dessa premissa, ele estabeleceu um ponto que une e que segmenta e faz criar um contexto em torno disso. Então, já que tem esse valor, já que tem essa proposta, eu vejo com bons olhos esse tipo de ação, principalmente com relação a ele, que é um personagem que ele ficava muito escondido e aparecia em primeiro plano mais como um recurso de conflito, do que necessariamente um personagem por si só. Aqui não, aqui ele ganhou o tom de um personagem realmente, ganhou uma conclusão, e eu acho que deu valor a esse personagem, e querendo ou não, o impacto com relação à carga dramática do episódio 9 é muito mais por conta dele do que por conta do Antônio. Porque o contexto do Antônio é um contexto mais específico, mas é com relação ao próprio Matsumoto. Mas a carga dramática trabalhada nesse episódio, que é principalmente com relação à Vivi Diva, é por conta desse contraponto dele, desse conflito dele como personagem em primeiro plano. Então, querendo ou não, todo esse sacrifício, entre aspas, que foi feito com relação ao roteiro nos arcos anteriores para esse personagem ser estabelecido e contextualizado, foi meio que pago nesse episódio 9, fazendo com que todo o contexto, tanto da Ofélia, que já tinha uma base boa dos dois episódios anteriores, quanto principalmente o dele, que já tinha uma base dos arcos anteriores, fosse bem segmentado e tivesse valor nessa montagem. E até por isso que esse episódio ele conseguiu ser basicamente porradaria e canto, porque esse episódio ele conseguiu, por meio de contexto dos episódios passados e dos arcos passados, segmentar com o episódio de resolução e funcionar tão bem assim.
Esse episódio é tão bom, cara, que ele consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo e você não percebe. Tipo, se a gente for parar pra pensar, cada detalhezinho que ele foi conseguindo fazer e dando rumo e conclusões, cara, ele concluiu coisa pra caralho nesse episódio. No meio de porradaria. De altíssima qualidade, inclusive. O que o Kakitani fez, ele foi um personagem conceito, de um personagem caricato, a um excelente antagonista. Tipo, muito bom. Cara, incrível. Você conseguiu estabelecer uma coisa que tava meio que, vai, incomodando o fato desse cara falar, pô, de novo você tá aqui, cara? Que conveniente, não? Pra algo que você fala, tá, faz todo sentido, todo o percurso que ele teve, e obviamente que se Vivi se utiliza desses pequenos momentos muito bem esmiuçados e explicados, já que a própria narrativa de Vivi, ela não se estende muito em abraçar muitos momentos, são pequenos momentos, são momentos, lapsos de tempos muito pequenos, os episódios, inclusive, eles acabam não passando mais de algumas horas ou até mesmo no próprio dia, e você tem que resolver muita coisa num espaço de tempo muito curto. E lembrando que esses espaços muito tempo de curto, eles dão saltos gigantescos de tempo, de anos. Então você tem que conseguir amarrar muita coisa em pouquíssimo tempo nesse espaço de curto pequeno, mas que é abrangente a um time skip de anos. E quando você vai meio que usando esse tempo curto pra trabalhar o que você quer daquele personagem e você tem pouco tempo pra fazer isso e você é assertivo em fazer isso, principalmente no próprio caso do Kakitani, que foi muito bom mesmo, principalmente em âmbito de completude, né? A trajetória dele foi um recurso narrativo, depois meio caricata e agora fazendo todo o sentido temático, principalmente do próprio fechamento desse personagem e a bagagem que ele deixa lá pra frente e inclusive o revés que ele deixa, porque ele literalmente mata a diva, ele mata a diva, simples assim, ele dá uma consequência gigantesca pra história, e aí você lida com a situação desse revés desse antagonista ter trazendo esse malefício pro personagem, pro herói, e segue a narrativa. Do Antônio, mesma coisa. Pelo menos, o que ele estabelece, como o Igor falou, é da parte muito mais do Matsumoto, porque por mais que tinha uma ligação narrativa com a parte de individualidade, você tem duas personalidades dentro do próprio, do próprio ser, do mesmo Android, a forma que eles trabalharam o conflito do Antônio com a Ofélia é uma coisa muito louca, porque não é ele meio que falando do ponto de vista da Ofélia. A Ofélia já foi. É do próprio Antônio. E é o Matsumoto vendo ele sendo parceiro de um androide, dele sendo esse backstage dessa personagem, e ele vendo toda a situação e vendo uma coisa que ele poderia ter sido, que ele poderia ter feito também. É meio que, olha a bad ending do Matsumoto escolhendo a forma errada de trabalhar com a diva. Tipo, é isso. E aí você traça esse paralelo com o primeiro paralelo também da própria diva ter dupla personalidade. Então você tem uma mesma situação de duas perspectivas diferentes sendo trabalhadas no episódio, e quando ela amarra, você tem tanto uma resolução que faz sentido pela perspectiva do Matsumoto, mas também uma perspectiva paralela que trabalha a resolução que não tá em primeiro plano, inclusive da própria ideia de você ter duas mentes dentro de um único Android. Cara, incrível. Vivi fez muito em pouco tempo. Foi muita coisa acontecendo nesse episódio em pouquíssimo tempo.
E principalmente vamos dizer assim, com um texto que não ajudava, que eu acho que isso pra mim é o que mais surpreende, porque geralmente quando a obra faz isso, é muito daquela coisa dos diálogos expositivos, de estabelecer conceitos e coisas do gênero. Aqui não, aqui ele realmente ele vai pra ação e dentro do contexto da ação ele segmenta todo esse contexto e consegue utilizar dos momentos de ação como carga dramática, como carga de dramática com relação à resolução. Então é uma estrutura diferente, mas que eu gosto bastante de Vivi, que corrobora também com o que a obra faz de questão de proposta, porque dá muito valor para a questão dos personagens e dá um senso de completude entre os arcos. Eu acho que isso é importante. Porque em muitos pontos a gente vê isso mais como consequência de mundo. Mas é, aqui a gente tem uma consequência direta no que acontece com o próximo arco, com o próximo momento. E ele não só gera uma situação, como foi da Ofélia, mas ele canaliza e catapulta uma situação a mais no próprio contexto, que faz com que o ponto a ser resolvido não seja um, mas se torne em dois por conta de uma relação de causa e consequência. Então, é realmente muito interessante o que está sendo feito aqui, em questão do texto e principalmente com relação ao que foi apresentado visualmente, que é um negócio fora do comum.
Fora do comum em vários aspectos, cara. Eu adoro como tem tanto detalhe, mas tanto detalhe que torna a percepção da cena tão boa e tão melhor, porque esses pequenos detalhes importam. Quando eles estão lutando, por exemplo, quando dá alguns takes onde mostra o rosto deles lutando, cara, são dois robôs. É uma feição completamente robótica, completamente apática. Tem vários momentos da Vivi fazendo uma série de viradas e movimentos robóticos. Do olho dela, tipo, focado e travado e sem expressão. E do lado do Kakihara também. Ou até a própria, o momento do Matsumoto lutando também é muito travado, mas aí o próprio biotipo do bicho, né? Ele sendo um quadrado e o Antônio sendo um robozão e sendo basicamente a única coisa expressiva dali a Ofélia, o corpo dela, no caso, você dá mais nuances de interpretação e de prestar atenção nesses pequenos detalhes. E de novo, eu vivi falando, olha, são androides. Lembre-se disso, eles são androides. E aí, meio que dá contexto em alguns aspectos que aí o diretor tendo liberdade pra fazer certos momentos onde faz contexto quando ele utiliza, por exemplo, aquele sangue azul, né, que é uma espécie de óleo, algum fluido que os androides têm, e utiliza esses fluidos pra dar contextos de sangue, lágrimas, ele colocar visualmente esses efeitos e dar contextos que pra eles não tem. Então, quando um personagem chora, um androide chora, um androide sangra ou alguma coisa assim, é muito mais correlacionado a esse fluido que aí é utilizado em certos momentos pra fazer essas conotações. Aí você dá a liberdade narrativa do cara falar, tá jorrando fluido pelo olho. Tá tudo bem, a gente segue o jogo, porque quando, inclusive, essa cena ganha primeiro plano e aí você tem toda aquela finalização maravilhosa do próprio Studio Witch, de como eles conseguem conceber essas cenas ultra detalhadas e ultra realistas dos personagens movendo o rosto e tendo microexpressões, é maravilhoso. Então a gente aceita tudo isso e esse show-off é super positivo pra tudo que estão montando aqui em questões visuais. O que também dá show, né, nesse sentido, também era a parte final da Diva se despedindo, cara, porque, olha, dói.
Mas ali é um show mesmo, né?
Ali é um show. Não, mas ali é um show de duas perspectivas. É um show da própria do próprio show dela sendo estabelecido, mas é um show simbólico de como eles montam aquela cena dentro da salinha de música. É muito bonito, porque ali é, de fato, você tirar a perspectiva do próprio show e jogar aquele personagem se despedindo, né? De passando aquelas últimas mensagens pra Vivi, que tá ali presa, que tá enrustida, que só vai sobrar ela. A Diva, que foi esse pequeno... esse grande, né? Vamos dizer assim. Esse grande espaço que ela deu pra uma nova personalidade, pra Vivi, que tava machucada por tudo que aconteceu, por impactos extremamente pesados na vida dela, e de coisas que ela não soube lidar, ela deu esse espaço pra uma nova personalidade surgir, viver por mais de 40 anos, vamos dizer assim, viver todo aquele momento de glória que, inclusive, a própria Vivi não viveu, e era um momento que ela poderia ter vivido, porque ela foi feita pra ser uma idol, e ela foi feita pra ser essa estrela, e ela não viveu tudo isso, ela não viveu esse momento dela conseguir evoluir na sua carreira, e aí são 40 anos que ela não viveu, são 40 anos de um momento que ela tava trancada no mundo dela, e uma outra personalidade dela viveu por esse tempo, e ela vai sumir. É muito louco, cara, porque eu imagino que o próximo episódio, até uma pequena prévia que foi dada, e esse próprio episódio, né, da própria mensagem que a Diva deixou, da própria, do próprio conceito da canção, ele é muito bonito, porque aí é muito de como a Vivi vai trabalhar isso daqui pra frente, desse legado que ela não viveu, desse legado que ela não conhece, disso que não é mérito dela, inclusive. Aí, eu não sei. Aí, deixa a Vivi brilhar, deixa o anime brilhar, porque vai vir muita coisa pela frente.
De fato, né? E a própria cena no final, ela fala muito por si só, questão do simbolismo, a forma como amarra, o próprio conceito com o que já havia apresentado anteriormente, e o detalhe da porta eu acho que é o mais fantástico, porque se utilizar da perspectiva da Vivi que tá dentro, e enquanto a diva vai meio que se deteriorando do outro lado, é uma escolha, né, de perspectiva na montagem da cena que traz mais desse impacto e agrega mais nesse sentido. São pequenos detalhes que fazem com que esse episódio de Vivi seja tão fantástico nesses pontos de questão de carga dramática. Porque você tem toda a construção de cenas de batalha, que aí é realmente... a proposta não é essa, mas mesmo assim tem um nível de detalhamento fantástico. Mas quando ele precisa te passar o tom certo do que ele quer passar de emoção pra você, ele consegue fazer isso por meio desse nível de detalhamento, pelo nível de filtros e camadas dentro da própria montagem da cena, iluminação, e principalmente com relação à perspectiva que ele adota naquele momento pra fomentar toda essa carga dramática, todo esse impacto. É um episódio assim fantástico em termos de produção, em termos de direção, em que Kieron Donon acaba roubando todas as atenções em detrimento ao roteiro, porque o que foi feito aqui foi fantástico.
Eu não acho nem que roube tanto assim, mas eu acho que ele catapulta ideias. Ele catapulta sentidos, porque quando a grande pergunta que é, você vai saber cantar com o coração? Você sabe o que é cantar com o coração? Algo que a própria Vivi deixou isso lá pra trás, né? E a diva seguiu a vida dentro de uma perspectiva super simplória do que é cantar com o coração, né? E inclusive dentro da própria temática do anime com Vivi como um todo, é uma pergunta que sempre foi sendo feita. Quando ele faz o uso desses simbolismos que amarram muito do contexto, não desse episódio, mas de outros momentos de Vivi, faz ainda a obra se tornar muito responsiva em âmbito de roteiro, porque você usa mensagens, frases e pequenas palavrinhas-chave para você fazer correlações. E aí, se tem um roteiro, se tem uma produção carregando todo um momento épico e fazendo todo o sentido da situação por ele mesmo, o próprio roteiro ele nem precisa trabalhar tanto nesse momento, porque não é o momento dele brilhar. O momento dele brilhar era, por exemplo, no episódio 8 e 9, concebendo todo um andamento desse arco, ou nos primeiros episódios de cada arco. Ele sempre faz isso muito bem. Ele te dá uma porrada de informação dentro do próprio roteiro, e posteriormente ele vai ser utilizado, referenciado de forma simbólica, ou utilizando palavrinhas-chave, como a própria frase de cantar com o coração, qual é o sentido da vida, qual é a sua missão. E então aí ele faz a amarração de todo um backlog de informações que ele já tinha te passado. Então, não acho que é ruim quando Vivi ele dá espaço pra produção trabalhar muito mais com o roteiro, mas ele embasa tão bem o roteiro que quando esses momentos chegam, você se sente satisfeito, você se sente recompensado, porque você já tem base daquilo que ele tá conversando. Ele não precisa falar de novo aquilo. Deixa a produção trabalhar, deixa a direção brilhar. E esse episódio 9, inclusive, ele faz muito bem isso, né? É um episódio de resolução. Ele não precisa estabelecer mais nada, ele precisa concluir essas coisas.
De fato. E esse final aí, Karara Kyokai, tá um pouquinho diferente.
Final de Karara Kyokai? Como assim?
Falei que o Karara Kyokai tá um pouquinho diferente.
Tá. Tá. Eu não sei se eu entendi, mas eu acho que eu entendi. Não sei.
Pô, não tem como não entender, pô.
Não sei, eu tô tentando pegar, peraí.
Caraca, tem duas.
Hã?
Você pode escolher.
Tem duas? Hã?
Tem.
Tá, eu tô pensando da Chique, mas... E aí?
Isso. Tem dela e ainda tem do quinto filme. Que literalmente é uma portinha.
Ah! Nossa, ok. É o nível de referência que só um cara no Kyokai Fag vai conseguir associar, porque eu não ia lembrar disso. Eu tô me contendo, inclusive, pra não ficar falando de Nier Automata aqui, porque o pessoal tá puto. Então, as minhas referências de Vivi sempre vão pro lado de...
O pessoal tá puto que você tá referenciando Nier?
É. Não sei. O pessoal tá
preocupado com você que você tá levando isso a sério.
Meu, não, eu tô feliz. É porque, assim, por exemplo, nesse episódio, pela temática que ele aborda, cara, eu não posso falar de Nier, porque senão eu vou dar spoiler. Eu não posso dizer que certos personagens não são certos personagens, que têm dupla personalidade, ou qual é o sentido da vida, né? Qual é a missão de vida daquele personagem. Porque é um spoiler tão grande que eu vou... Aí sim eu vou apanhar. Então, nesse momento eu me contenho, tá?
É o mínimo, né?
É o mínimo, porque eu não posso. Mas, se tipo assim, vamos lá, pra você entender, pra quem já jogou Nier Automata, vai ver certos personagens e fala, conheça esse conceito, conheça essa situação, e de novo volta naquela ideia de ter sido tão bem trabalhado em outra mídia, que quando eu faço essas correlações e as conversas são sempre setadas de forma muito parecidas, eu fico muito recompensado, porque é um conceito lúdico, né, é um conceito fantasioso, não é uma regra de mundo, mas é aquela mesma regrinha que Tolkien deixou pra gente. Se eu vejo um elfo, eu vou correlacionar de um conhecimento que eu tenho de um elfo de Tolkien. Se eu vejo um androide, eu vou correlacionar com conceitos, pelo menos eu correlaciono com conceitos de uma obra que soube trabalhar muito bem aspectos do que é ser um androide, como Nier Automata. E ocultar um monstro em conceber esse ponto. Inclusive até, de certa forma, tecnológico. Coisa que Vivi não faz e nem deveria, porque não é a proposta, não é a perspectiva de Vivi fazer isso. Então, perfeito. Pra mim, segue o jogo.
Exatamente. Se eu vejo uma figura histórica, obviamente remeto a Fate.
Ainda bem. Olha, Igor, chegou num ponto, cara, que eu concordo com você. Quando eu vejo em Fate a figura histórica do Jack Estripador, eu prefiro ficar mais feliz com o contexto que eles dão em Fate do que em Moriarty.
Então, aí não, é o errado acho, sim, velho.
Errado não, eu acho que tá, tem coisas mais erradas nessa vida.
Mas o argumento não é esse. O argumento é, se você procurar Rei Arthur, procura Siegfried, procura Rei Arthur, procura Nero, você vai ver Fate, você não vai ver... Você vai ver Fate. Joga aí no Google, Nero, você vai ver lá. A waifu com vestido transparente, é isso.
Se fosse há 15 anos atrás, você ia ver o programa de queimar CD.
Caralho, eu lembro disso.
Eu sei que você lembra.
Mas agora, eu não deveria. Esse é o problema.
Deixei todo mundo velho agora. Eu acho que é um bom momento de fechar, inclusive.
Deixei todo mundo velho, como se fosse um poder especial.
É o meu poder de boomer. Segura, meu boomer.